Câmara é notícia.
Nove horas, quatro minutos, hora de Brasília. Bom dia, hoje é sexta-feira, 22 de março de 2019.
Muito bom dia, começa agora o Jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje.
Prisão de ex-presidente Michel Temer repercute na Câmara.
Comissão externa da Câmara que acompanha o desastre ambiental em Brumadinho espera aprovar novas regras para barragens em abril.
Deputada Margarete Coelho diz que a análise do pacote anticrime não terá atraso.
Proposta de aposentadoria dos militares causa divergência entre os parlamentares. E você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo pela internet. Basta acessar www.câmara.leg.br/YouTube. Prisões do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco repercutem na Câmara dos Deputados. Eles foram presos preventivamente pela Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. A repórter Paula Bittar acompanhou a repercussão e tem mais detalhes.
A prisão do ex-presidente Michel Temer na manhã desta quinta-feira repercutiu na Câmara. O ex-ministro de Minas, Energia e da Secretaria-Geral da Presidência de Temer, Moreira Franco, também foi preso. Os mandados foram expedidos pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, responsável pela Lava Jato no Rio, que considerou o ex-presidente um líder de organização criminosa. A prisão de Temer é preventiva e tem como base uma delação de José Antunes, sobrinho dono da Engevix, em que ele diz ter pago R$1 milhão em propina, a pedido do coronel João Batista Lima Filho, amigo de Temer, do ex-ministro Moreira Franco e com o conhecimento do ex-presidente. A empreiteira fechou um contrato e um projeto da usina de Angra 3. Deputados foram ao Salão Verde da Câmara comentar o caso e também ocuparam as tribunas do plenário. O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, acredita que a prisão foi justa e critica o fato de a Câmara ter optado por barrar duas denúncias contra Temer enquanto ele ainda era presidente.
Finalmente a justiça começa a ser feita. Trata-se do chefe de uma quadrilha. Por duas vezes nós tentamos aqui na casa fazer com que Michel Temer respondesse pelos seus delitos durante o exercício da presidência da República. Ele usou a força de seu cargo para impedir que essas denúncias avançassem e, felizmente, agora ele começa a responder perante a justiça como deveria pelos vários crimes que cometeu.
Para Alessandro Molon, a notícia não vai afetar os trabalhos da Câmara. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, criticou a Operação Lava Jato e viu relação entre a disputa recente do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e as prisões. Moreira Franco é padrasto da esposa de Maia.
A semana passada, a Lava Jato sofreu várias derrotas no Supremo Tribunal Federal. Essa semana, o presidente Rodrigo Maia decidiu que tramitaria apenas a Previdência Social e não o pacote Moro. O que fez Sérgio Moro? Ele veio a esta casa ontem ameaçar o presidente Rodrigo Maia. E o que foi feito pela Lava Jato no dia de hoje? Prendeu o sogro do presidente desta casa, Rodrigo Maia.
Nesta quarta-feira, Rodrigo Maia criticou o que considerou interferência de Sérgio Moro na tramitação do pacote anticrime. Mas o deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, acredita que a disputa entre Maia e Moro não tem nada a ver com as notícias desta quinta-feira.
Da forma que veio essa delação e que demonstra claramente o envolvimento do gabinete da presidência e se houve a continuidade, obstrução da justiça, destruição de provas dessa investigação, a prisão poderia acontecer a qualquer momento. Aconteceu no dia de hoje, por coincidência, um dia posterior a um eventual disputa e litígio entre o presidente da casa e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Não vejo nenhuma ligação efetiva a isso.
Mas, para Delgado, a proximidade entre Maia e Moreira Franco pode sim afetar os trabalhos da Câmara, sendo um complicador, por exemplo, para a análise da reforma da Previdência. O deputado do PSL do Rio Grande do Sul, o Biratan Sanderson, comemorou as prisões.
Ninguém está acima da lei. Ninguém que pise nesse território brasileiro pode estar acima da lei. Produto do esforço da sociedade brasileira. Não tem nada a ver com Sérgio Moro, nem de toda. Isso é determinação do povo brasileiro. Ninguém acima da lei. Parabéns, Lava Jato!
O MDB, partido de Temer e de Moreira Franco, divulgou uma nota em que diz lamentar, abre aspas, a postura assodada da justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer, e do ex-ministro Moreira Franco, fecha aspas. Michel Temer é o segundo ex-presidente preso pela Lava Jato. O primeiro foi Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso desde abril do ano passado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Propostas para mudar leis de segurança em barragens devem ser reunidas pela comissão que acompanha os desastres ambientais em Minas Gerais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião do grupo e tem mais informações.
Comissão Externa da Câmara sobre o desastre de Brumadinho vai colocar em consulta pública as propostas de mudança na legislação sobre segurança de barragens. O colegiado também prevê o encerramento dos trabalhos em 25 de abril. Os deputados querem transformar a data de terceiro mês do crime socioambiental de Brumadinho em Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragem. O cronograma anunciado pelo coordenador da comissão, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, prevê uma semana de consulta pública para os mais de 100 projetos de lei que reformulam a Política Nacional de Segurança de Barragens. Logo em seguida, serão colhidas as assinaturas de líderes partidários para que as propostas passem a tramitar em regime de urgência e sejam votadas em um esforço concentrado no plenário da Câmara no fim de abril ou início de maio.
Nós abriremos do dia 5 ao dia 11 de abril consulta pública na internet para a população brasileira nos dar sugestões em relação a essa legislação. Nós estaremos, junto com a consultoria, fazendo a redação final 15, 16 e 17. No dia 25 vai ser o Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos Atingidos por Barragens de Mineração no Brasil. Nesse dia, o presidente da Câmara, nós vamos requisitar que ele vá até o evento, receber o requerimento já de urgência urgentíssima e depois é só votar as leis.
As propostas serão organizadas em eixos temáticos, como segurança de barragens, plano de ação de emergência e indenização em caso de acidente socioambiental. Em audiência pública na comissão, engenheiros e geólogos apresentaram sugestões de aprimoramento em dois outros eixos da revisão legislativa, a desativação de barragens e o aproveitamento de rejeitos da mineração. Eles concordaram que leis, incentivos fiscais e foco empresarial em sustentabilidade podem viabilizar um mercado para reaproveitamento de rejeitos minerais, por exemplo, na produção de concreto, argamassa, mistura asfáltica e pré-moldados para a construção civil. Professor do Cefet de Minas Gerais, o engenheiro Sidney Nicodemos garantiu que tais rejeitos podem gerar emprego e renda.
Nós falamos algo em torno de 2 bilhões e meio de toneladas de resíduos gerados anualmente. A maior parte é lançada em barragens. A taxa de reutilização é extremamente baixa, quase nada é reutilizado. Os países onde esse programa de reutilização foi implementado, a maior parte ou é estocado em pilhas para futura utilização ou já é utilizado após o tratamento diretamente da fabricação de alguns produtos que são comercializados.
Mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental e ex-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paraopeba, Denis Lott, admitiu que ainda são muito recentes as normas que tratam de desativação de barragens. Como a mineração é uma atividade finita e deixa graves impactos socioambientais, ele defende que a legislação obriga as mineradoras a planejar o fechamento das minas mesmo antes de iniciar o empreendimento.
Planejar o fechamento permite tornar efetiva a ideia de sustentabilidade na atividade mineral, regulamentando melhor o uso da CEFEM, talvez criar uma poupança pública, minerar com a utilização da técnica do fechamento progressivo.
Lott citou o estádio do Sporting Clube Braga, em Portugal, o projeto Éden, na Inglaterra, o Teatro Ópera de Arame, em Curitiba, o Parque das Mangabeiras, em Belo Horizonte, e o campus da Universidade Federal de Ouro Preto, como exemplos bem-sucedidos de espaços construídos sobre antigas áreas da mineração. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma nova frente parlamentar foi criada na Câmara nesta quinta-feira, a de defesa dos direitos da mulher. O grupo pretende contribuir com medidas que diminuam a violência contra a mulher no país, como informa a repórter Lara Raggi.
Foi instalada na Câmara dos Deputados a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher. A coordenadora do grupo, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, disse que a ideia é discutir não apenas mudanças nas leis para promover a defesa dos direitos da mulher, como averiguar a efetividade delas. Segundo ela, muitas leis não conseguem obter a eficácia na ponta como deveriam. Uma das prioridades da frente será o combate da violência contra a mulher, conforme ressalta Celina Leão.
A prioridade maior ainda é a violência, porque nós todos os dias, né, hoje, por exemplo, nosso jornal local traz, né, aí mais um feminicídio aqui no Distrito Federal. Mas nós não podemos deixar de falar de temas importantes também, uma questão da empregabilidade, da capacitação das mulheres, e essa frente vai ter esse objetivo de discutir os grandes temas aqui do Brasil.
Durante o lançamento da frente, destacou-se que no Brasil uma mulher é morta a cada 2 horas vítima de violência. Os números são do Monitor da Violência, um estudo do site G1 em parceria com o Núcleo de Estudos de Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Integrante da frente, a deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, pediu apoio para projeto de lei de sua autoria para aumentar a pena mínima para o crime de feminicídio para 20 anos de reclusão, cumpridos em regime fechado. Hoje, a pena prevista pelo Código Penal é de reclusão de 12 a 30 anos. Ela explica o objetivo da proposta, que será analisada pela Câmara dos Deputados.
Tem 2 objetivos, de punir de uma forma mais dura e, ao mesmo tempo, de tentar uma prevenção, né? O homem fazer uma reflexão. Se eu cometer um crime como esse, eu vou ficar 20 anos preso, 20 anos que eu vou abrir mão da minha vida.
Outra participante da frente, a deputada Áurea Carolina, do PSOL de Minas Gerais, disse que o grupo deve lutar contra os retrocessos nos direitos das mulheres e defendeu cota de mulheres no parlamento.
Aqui no Congresso Nacional, querem atacar direitos conquistados, querem impedir que a reserva de vagas para as candidaturas de mulheres continue, querem impedir que a reserva de recursos para financiar as campanhas eleitorais de mulheres continue. São avanços inegociáveis. A gente não pode permitir que isso tenha qualquer espaço no Congresso Nacional e na sociedade brasileira. E, pelo contrário, o que a gente quer é avançar ainda mais. A gente quer a paridade de gênero no Congresso Nacional.
Já a ex-deputada Rosinha da ADEFAL, secretária adjunta da mulher no governo de Jair Bolsonaro, saudou o fato da bancada feminina na Câmara dos Deputados ter aumentado para 77 parlamentares. Na legislatura passada, havia apenas 55 deputadas. Hoje, as mulheres representam 15% das vagas na Câmara e 51% da população brasileira. Além da frente parlamentar, a Câmara já conta com outros órgãos ligados à defesa dos direitos da mulher. A Procuradoria da Mulher, a Secretaria da Mulher, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a Comissão Externa da Violência contra a Mulher. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Hadi.
Deputados defendem cotas para reduzir violência contra a população negra. Bancada de parlamentares que se declaram negros cresceu nesta legislatura, mas ainda é minoria na Câmara. A repórter Caroline César acompanhou o evento que marcou o dia em que se luta contra a discriminação em todo o mundo.
O dia 21 de março é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial e representa um marco na luta por direitos sociais para a população negra. O Brasil tem enfrentado problemas com o aumento da violência, mas nem todo mundo sabe que a maioria das vítimas são negros. O número de negros mortos cresceu 23%, segundo o Atlas da Violência 2018, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o IPEA. Já o número de não negros mortos teve uma redução de quase 7%. Para o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba, o avanço da educação é fundamental para que os negros alcancem melhores posições no país.
Nós avançamos muito, né? Mas precisamos avançar mais. Sou favorável da cota porque eu sou produto disso. Planeio e a educação transforma. E é importante que a gente vá fazer a discussão.
O deputado Damião adiantou que os parlamentares que defendem a luta contra a discriminação racial devem se organizar para votar projetos que beneficiem os negros. Dos 513 deputados eleitos em 2018, 104 se declaram pardos e 21 pretos. Com isso, o número de deputados negros, que é a soma dos pardos e pretos, segundo o critério do IBGE, cresceu quase 5% na eleição de 2018, em comparação com 2014. A deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, destacou a necessidade da existência de cotas para negros.
Porque a gente precisa fazer uma reparação histórica. Aquilo que é desigual na sociedade tem que ser tratado com desigualdade para corrigir essas desigualdades históricas. Então, a gente quer igualdade, justiça, a gente quer participação, portanto, plena de negros e negras na universidade.
O Dia Internacional contra a Discriminação Racial, criado pela ONU em 1960, relembra o massacre de Shaperville, quando 69 pessoas foram mortas enquanto protestavam contra o regime do Apartheid na África do Sul. Da Rádio Câmara de Brasília, Caroline César.
9:18, hora de Brasília, um rápido intervalo e já voltamos.
Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira.
Paralelo 15, as coordenadas do Som de Brasília. Eu, Mônica Montenegro, convido você para descobrir comigo o melhor da música autoral produzida nas quadras, entre quadras e quebradas do DF.
Paralelo 15, todo sábado às 16h, com horário alternativo às segundas às 00h.
Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
Câmara é notícia.
Proposta de reforma na aposentadoria dos militares causa divergência entre parlamentares. Entenda as principais mudanças da reportagem de Silvia Munhato.
Entre os deputados, a divergência em torno da reforma dos militares já começa no nome. Enquanto o governo chama as mudanças de reestruturação das Forças Armadas, sob o argumento de que os militares não têm aposentadoria, mas um sistema de proteção social, outros deputados afirmam que a reforma previdenciária dos militares foi encolhida com aumentos de salários. A reforma dos proventos de aposentadoria dos militares prevê um aumento escalonado de 7,5% para 10,5% nas contribuições pagas para futuras pensões de filhos e cônjuges. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados. Também aumenta o tempo de contribuição de 30 para 35 anos, mas quem está na ativa terá a opção de contribuir mais de 17% do tempo que faltar para atingir o atual tempo mínimo de serviço, o chamado pedágio. Ou seja, quem tiver 20 anos de serviço terá que cumprir 31,7 anos. A transição dos civis é mais rígida. O trabalhador só terá a possibilidade de pedágio se estiver há 2 anos de se aposentar e ele será de 50% do tempo que faltar. A opção não será oferecida aos servidores públicos civis. Também as mudanças de alíquota de contribuição para os servidores civis será imediata. A reforma dos militares ainda cria um adicional de disponibilidade militar, que representará um máximo de 41% do soldo para um general de exército, até um mínimo de 5% para os soldados. Já o adicional de habilitação, que corresponde aos cursos feitos ao longo da carreira, terá um aumento escalonado até 2023 e passará, no caso dos altos estudos de um general de exército, equivalente a um doutorado, dos atuais 30% para 73% do soldo. Quando for para inatividade, um general manterá ainda um adicional de representação de 10% do soldo, hoje pago só aos ativos. Para o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, o governo terá dificuldades para explicar por que a economia com essa reforma saiu dos 92,3 bilhões de reais anunciados em fevereiro para 10,45 bilhões.
Uma coisa é debater a previdência, outra coisa é debater a questão salarial. Se há ou não necessidade de fazer ajustes na tabela, na remuneração dos militares, é uma discussão que pode até ser feita. Mas conectar essas duas coisas vai ficar difícil de explicar. Existem outras categorias, outros setores do serviço público, dos servidores públicos, que também demandam plano de carreira, reajustes contidos e assim por diante.
O deputado Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, explica que as perdas acumuladas dos militares iniciaram em 2001.
O que acontece é que a carreira militar, ela vinha defasada da reestruturação desde 2001, com a medida 2215, presidente Fernando Henrique Cardoso. E se você considerar que nenhuma carreira fica 10 anos sem ser reestruturada. Então é que o momento da reestruturação está ocorrendo no início, mas ele ocorreria ao longo desses 10 anos e a economia seria nesse valor.
No plenário, vários deputados repercutiram a proposta, como o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul.
Que chegou aqui na casa o projeto da previdência dos militares. Na nossa opinião, não muda nada. É 6 por meia dúzia.
A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, destacou que o presidente Jair Bolsonaro cumpriu promessa de campanha.
A reforma dos militares, cumprindo mais uma promessa sua de campanha e uma promessa como presidente. Dia 20 de março, acabamos de receber, temos que festejar esse compromisso de um presidente que é um homem de palavra.
Pela reforma dos militares, a idade limite para um general de exército ir para a inatividade passará de 66 para 70 anos, para um soldado de 44 para 50 anos. Em todos os casos, a remuneração na inatividade será igual ao último salário, com reajustes iguais aos dos ativos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A deputada Margarete Coelho, do PT do Piauí, coordenadora do grupo de trabalho que vai analisar o pacote anticrime, disse que não haverá atrasos. Ela rebateu as críticas de que o grupo foi criado para dar tempo à análise da reforma da Previdência. A reportagem é de Newton Araújo.
A coordenadora do grupo de trabalho da Câmara, que visa modificar a legislação penal e processual penal, deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, rebateu as críticas de que o objetivo do grupo seria adiar a análise do pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, para priorizar a votação da proposta de reforma da Previdência.
Nós não, de forma nenhuma, admitimos ou admitiremos que esse grupo foi criado com qualquer interesse protelatório. Mas veja, a matéria é extremamente controversa, a matéria é muito extensa também. O projeto do ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele toca em quase 20 diplomas legais, alguns diretamente, outros indiretamente serão impactados por esse projeto.
O projeto apresentado por Moro e os projetos resultantes de uma comissão de juristas, coordenada pelo ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estão sendo analisados em conjunto e visam combater o crime organizado, as milícias privadas, o tráfico de drogas e armas e a violência indiscriminada que atinge a sociedade brasileira. Sugestões de outras propostas em tramitação na Câmara também poderão ser aproveitadas pelo colegiado. O grupo de trabalho da Câmara já fez uma reunião preliminar e, nesta quinta-feira, a deputada Margarete Coelho se reuniu com o ministro Alexandre Moraes para fazer um nivelamento de informações e traçar um cronograma.
Já começamos a traçar as primeiras linhas, estamos fazendo uma análise conjunta, né? Vamos dizer assim, uma análise a várias mãos desses projetos. São três, onde eles se encontram, onde eles se antagonizam, onde eles se distanciam, para que nós tenhamos o melhor projeto possível para esta casa votar e entregar à cidadania brasileira.
Além das discussões entre os deputados e os juristas, o grupo de trabalho da Câmara também vai ouvir a sociedade em audiências públicas, segundo Margarete Coelho.
Nós precisamos fazer esse debate também com a sociedade. O primeiro grupo trabalhou um grupo de juristas, o segundo grupo trabalhou no interior do poder executivo. Então, essa casa é uma casa do povo, nós precisamos ouvi-los e vamos fazer isso. Claro que, com celeridade, volto a dizer, o nosso foco é na qualidade de trabalho.
O relator do grupo de trabalho é o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado Capitão Augusto, do PR de São Paulo. O grupo tem prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos, mas esse prazo pode ser prorrogado. Na próxima terça-feira, o grupo de trabalho que visa modificar a legislação penal e processual penal para combater a violência deve se reunir com o ministro do STF, Alexandre Moraes. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Propostas em tramitação na Câmara querem impedir que crimes de corrupção cometidos durante as eleições sejam julgados pela Justiça Eleitoral.
Na última semana, o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais. A decisão gerou questionamentos e protestos entre alguns deputados. Para eles, o julgamento pela Justiça Eleitoral pode estimular a corrupção e atrapalhar a investigação de crimes como os apurados pela Operação Lava Jato, por exemplo, que estão ligados ao financiamento de campanhas. O deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, apresentou um projeto de lei que prevê que os crimes comuns sejam separados dos eleitorais e julgados pelos tribunais estaduais ou federais. Lucena destaca que a justiça eleitoral é especializada e que não poderá dar uma resposta ágil aos processos que tratam de lavagem de dinheiro e Caixa 2.
O que vai acontecer nisso? Nós teremos uma contenção de processos, de ações, nós teremos diversos crimes, diversas ações que estarão prescrevendo, o que premiará a impunidade, e nós também teremos uma enxurrada de recursos daqueles que foram anteriormente julgados e se sentirão, então, no direito de pedir uma revisão das suas penas.
O deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, também apresentou proposta para separar os processos de crimes comuns dos eleitorais. Na sua opinião, a justiça comum pode dar mais rapidez aos julgamentos e impedir que os delitos fiquem impunes.
A justiça comum, que já trata desses assuntos todos os dias, que já tem a estrutura para produção de provas, que já tem a estrutura para oitiva das testemunhas, que já tem toda a estrutura para o processo penal, receba esses processos que podem até ter iniciado na esfera eleitoral, mas depois, posteriormente, ao longo do processo, foi demonstrado que tinha indícios de crimes mais graves e aí sim, previstos no Código Penal. Faz muito mais sentido que esses crimes mais graves absorvam os crimes eleitorais para que a justiça comum julgue esses casos.
Roberto de Lucena ressaltou, no entanto, que a decisão do STF não pode gerar ataques à instituição. Ele afirmou que é obrigação dos deputados garantir uma legislação que forneça segurança jurídica e que impeça polêmicas.
A democracia não sobrevive sem as suas instituições fortalecidas. Nós tivemos uma decisão da corte que foi uma decisão apertada. Foi um placar de 6-5. Numa corte dessa qualidade, indica que nós estamos tratando de um ponto dúbio na legislação, uma lacuna que permite interpretações dúbias.
A separação dos chamados crimes conexos também é tratada por projeto que faz parte do pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Atualmente, há duas exceções legais para separar os processos: quando se trata de crimes militares ou quando há menores envolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Ferramenta online facilita acompanhamento de emendas parlamentares no Ministério da Saúde. O repórter Cláudio Ferreira explica como os deputados podem usar a ferramenta para saber quais as pendências e resolver os problemas.
Desde 2015, a Emenda Constitucional 86 determina que as emendas parlamentares são impositivas, ou seja, têm pagamento obrigatório pelo governo. O texto ainda estabelece que 50% das emendas devem ser destinadas à saúde. Além disso, a área deve receber pelo menos uma emenda de cada bancada. Resultado, um volume grande de emendas para serem acompanhadas pelos parlamentares. Em reunião na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, informou que o ministério lançou um serviço na internet para facilitar esse acompanhamento da execução das emendas pelos parlamentares.
Muitas vezes nós parlamentares estamos em visita, estamos em aeroportos, estamos em visita em cidades do interior e as pessoas perguntam sobre determinada situação, tendo na palma da mão, tendo no seu mobile e rapidamente consultar onde está, em que fase está, vai chegando numa cidade, vai encontrar, vai ter uma reunião e que você já possa dar uma resposta muito rápida sobre a situação, a gente acredita que essa ferramenta vai ser muito utilizada na parte das emendas parlamentares individuais e coletivas.
O serviço, chamado Ambiente Parlamentar, lançado pelo Ministério da Saúde na internet, foi feito para os congressistas. Por isso, o Fundo Nacional de Saúde desenvolveu a ferramenta, disponível na versão web e para aplicativo de celular, tanto Android quanto iOS. O diretor executivo do fundo, Dárcio Guedes Júnior, explicou o objetivo deste serviço.
A finalidade dele é o acompanhamento das emendas individuais e coletivas autorizadas na lei orçamentária anual, com ênfase no orçamento positivo, né? Demonstrar por meios gráficos ao parlamentar o desempenho e andamento de suas emendas e propostas desde o início da indicação do beneficiário à liberação do recurso.
Para o acesso, é preciso informar o ano da emenda, o e-mail do parlamentar e uma senha. Ao abrir a ferramenta, o usuário encontra a lista de emendas, de beneficiários e as situações de habilitação, que, segundo Dárcio Guedes Júnior, envolvem muita documentação. Também é possível saber a quantidade de propostas e os percentuais de empenho e de pagamento das emendas. Há ainda um canal de comunicação para dar informações adicionais aos parlamentares. Outra novidade é uma demonstração geográfica de como o dinheiro das emendas está sendo aplicado. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, aprovou a novidade, que, segundo ela, será um dispositivo importante para equilibrar a liberação de emendas.
Às vezes, esses recursos não são liberados, quer dizer, na verdade, você acaba não recebendo o total das suas emendas, porque 50% você já coloca na saúde. E se ele não for liberado para a saúde, é prejudicial para o município ou para o estado e também prejudicial para o parlamentar que está no outro lado da ponte, né?
A ferramenta Ambiente Parlamentar pode ser acessada por meio do portal do Fundo Nacional de Saúde ou no endereço emendas.saude.gov.br. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
9h34 em Brasília, termina aqui o Câmara Notícia, apresentação de Paulo Triolo.
E Elisabel Ferriche.
Trabalhos técnicos Bibiano Nunes.
Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o nosso WhatsApp 61999789080.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em três horários: 9 da manhã, 1:30 da tarde, 9 da noite.
Câmara é notícia.